coluna de cultura dessa semana fala sobre o FAM, Festival Audiovisual Mercosul, que acontece de 20 a 25 de junho no Centro de Eventos da Universidade Federal de Santa Catarina. Um importante evento de cinema que já está aí na sua 21ª edição e é um importante evento cultural que mostra aí as principais produções latino-americanas. Durante o FAM, a edição de 2017, também ocorre a Mostra Infanto-Juvenil, que este ano acontecerá nos dias 21 e 23 de junho, em duas sessões, uma pela manhã às 9 horas e outra às 14 horas, né, no Centro de Cultura e Eventos da UFSC, que serão dois programas, um para crianças de até 10 anos e outro para crianças até 12 anos. Lembrando que no ano passado, mais de 4 mil estudantes de 57 instituições da Grande A Mostra Infanto-Juvenil. Você, educador, que deseja mais informações sobre o evento, você pode acessar o site www.fandetodos.com.br e pode também ligar para a equipe que está coordenando a Mostra Infanto-Juvenil no telefone 48-3721-2153. 48-3721-2153, ou você pode escrever para o e-mail infantojuvenil.fan@gmail.com, infantojuvenil.fan@gmail.com. Todas essas informações que eu estou passando aqui na rádio estão disponíveis no portal www.fandetodos.com.br. Lá você vai ter acesso a toda a programação, né, dos dias, todas as informações sobre os filmes e documentários que serão exibidos. Nós teremos uma produção aqui do Campeche, né, um documentário que foi produzido pela jornalista Elaine Tavares, contou aí com a ajuda do Rubens Lopes e também do Renato Venuto, e será exibida no festival. Nas próximas semanas a gente vai receber aqui essa galera do Campeche, que produziu esse importante documentário, para eles nos dar um panorama, né, do que a gente vai poder prestigiar lá no FAM. Mas hoje a gente vai receber aqui a professora Fernanda Lino, ela que é professora da rede municipal de Florianópolis, uma frequentadora assídua do FAM, e também nós vamos receber aqui a Marianela, ela que é colombiana, e, ou melhor, boliviana, e vai bater um papo conosco sobre as produções latino-americanas. É logo após o intervalo musical, né? Nós vamos tocar aqui a banda porto-riquenha Cali 13, um som que tem tudo a ver aí com a temática que a gente vai introduzir na sequência, que vai ser o cinema latino-americano. Vamos de música, banda Cali 13, música latino-américa. Cancunapa.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes.
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor.
Bom dia, Valdeci. Bom, primeiramente agradecer pelo convite, né? E é muito legal ver falar aqui sobre a produção audiovisual latino-americana. É, quando tu me convidaste para vir, eu pensei em vários filmes latino-americanos que foram importantes assim para mim. Mas isso me remeteu também a um evento que eu acho fantástico e fundamental aqui em Florianópolis, que é o FAM. O Florianópolis Audiovisual Mercosul.
É um evento que a gente aborda bastante aqui na rádio, né? Inclusive no início do ano a gente fez uma ampla cobertura, porque ele estava com inscrições abertas. Recebemos a informação que tivemos aí um número recorde de inscritos. Esse ano nós vamos ter novidade no FAM, que é uma mostra exclusiva para videoclipes, dando oportunidade então para todas as pessoas, né? É, independente da sua formação, que produzem audiovisual, possam disputar nas amostras competitivas do FAM. E acho, né, Fernanda, que nós temos dois fatores que contribuem para essa difusão do audiovisual no Brasil, que foi o incentivo, né, que o governo nos últimos 14 anos deu, a criação do fundo audiovisual, também foi uma política pública importante. Tivemos a lei que ainda não está regulamentada, né, mas que obriga as escolas a trabalharem o cinema nacional. É, infelizmente, essa lei ainda não foi regulamentada, mas são ações que impulsionaram, né, o brasileiro a ver, a se ver na tela grande no cinema. E no caso aqui específico de Florianópolis, nós tivemos o cinema, né, a criação do curso de cinema na UFSC, que certamente também é uma contribuição importante para a área.
Isso, e além disso, acho que outro fator fundamental foi a formação de um público de cinema em Florianópolis. Eu, por exemplo, vou relatar aqui minha experiência pessoal, que fui jovem ali no final dos anos 90, 2000. Então, o festival, o FAN, ele foi muito importante na minha juventude, porque nesse período a gente ainda não tinha acesso a YouTube, a Netflix, a outras fontes para buscar filmes alternativos, né? Então, o festival foi muito importante nesse sentido. A gente esperava ano a ano a realização desse festival. E, então, assim, o FAN, ele trouxe vários benefícios. Ele fomentou, então, a formação desse público de cinema em Florianópolis, como eu comentei. Ele permitiu a difusão de obras inéditas e que, assim, filmes que a gente não teria acesso se não fosse por meio do festival. Ele promoveu também a descentralização de produções audiovisuais latino-americanas, se consolida como um dos festivais mais importantes na área. Ele dedicou também um espaço histórico na expressão de produções engajadas com anseios da sociedade civil, assim, abordando dimensões históricas e políticas bem fortes. Ele também abriu espaço para manifestações de cultura latino-americana, valorizando a diversidade cultural, coisa que nós, até então, aqui em Florianópolis, pelo menos a gente não tinha acesso.
Ok, conosco também a nossa queridíssima Marianela Laura Kisbert, depois você me... é isso mesmo que se pronuncia. Ela que é boliviana, né, já teve um tempo na Colômbia. O microfone ele capta super bem, vocês não se preocupem, tá? Ele capta bem a voz, então não se preocupem. E que está no Brasil, né? Ela é aluna regular do programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal do Pará, é isso, né? Mas está aqui na nossa Universidade do Estado de Santa Catarina fazendo algumas disciplinas especiais e hoje participando aqui do debate sobre o cinema latino-americano. Bom dia, Marianela.
Bom dia. Bom, queria saudar a audiência. Estou gostando muito de estar por aqui e também saudar o norte do Brasil, um país muito, muito diverso, muito grande, e compartilhar com gente muito legal.
Marianela, Bolívia tem muitas rádios comunitárias, né? Querias dar o teu relato sobre, né, como você percebe a difusão de rádios comunitárias lá na Bolívia?
Sim, justamente estava compartilhando para vocês que a música que escutamos de Cali 13, ela tem um vídeo que começa numa rádio comunitária do altiplano boliviano, né? E ele diz, a Cali 13 são dois artistas que viajam pela Latinoamérica e em uma de suas viagens ficaram impressionados de chegar a um local muito simples, mas muito importante para a comunidade nessa região. Muito no interior, longe da cidade, mas com comunicadores natos, e chegaram a uma rádio comunitária do altiplano boliviano e foram entrevistados em espanhol e em aymara, que foi a língua que se falava nessa rádio, né? E a história da rádio comunitária tanto na Bolívia como no Equador é bem forte, e queria compartilhar isso, que Calle 13, no seu vídeo, começa em uma rádio comunitária lá na Bolívia.
Sim, essa música maravilhosa que a gente ouvia antes de iniciar a entrevista. Então, Marianela, o FAN, né, o Festival Audiovisual Mercosul, que já teve mais de 20 edições aqui em Florianópolis, ele permitiu que principalmente os catarinenses ele visualizasse e entendesse melhor a América Latina, né? Porque até então a cultura estadunidense ela era bastante hegemônica, né, no Brasil como um todo. Mas esses festivais permitiram que a gente conhecesse essas produções latino-americanas. Queria que tu compartilhasse como é que é o cenário da produção lá, né? É algo que iniciou agora, já está consolidado? Existe apoio do governo? Como que você percebe a produção de cinema na Bolívia? E também na Colômbia, que você teve alguma experiência?
Eu queria compartilhar desde meu ponto de vista, como está o cine agora, que eu fiquei em um debate na UFSC recentemente, do cine, do filme boliviano, que é Os Olvidados, que foi lançado, estrenado em 2014, e que gerou muito debate, né? Quando assisti, eu fiquei bem inspirada, bem sensível a este fato histórico, porque este filme foi interpretado produzido por Carlos Ortiz, que é um artista boliviano. O diretor foi mexicano, foi Carlos Volado, sim. E foi feito também com artistas da Argentina, de Chile, de Uruguai, e fiquei assim impactada por uma história de nossos países, de nossos povos, que é bem sensível para a sociedade, né? Ela, em todas as entrevistas que ela vai fazendo deste filme, ela fala que não é um documentário. Então, se a gente, se a audiência gostaria de ver algo sobre Os Olvidados, ele foi produzido por uma boliviana, que é o primeiro filme de ficção da Bolívia. Foi nominado a um Oscar em 2015 para a melhor película, o melhor filme estrangeiro nos prêmios Oscar de 2015. Acho que ele realmente não relata uma história como lo relataria um documentário, né? Mas como bom filme de ficção, e como a meta dele era mais comercial e mais para venda, muitos historiadores, muita gente que ficou tocada, porque é um filme que onde você olha torturas, porque era toca o tema da ditadura de 1960 até 1980 na Latinoamérica, muitos países que estavam ou se organizaram os militares para ir em contra da gente que se da ideologia socialista, né? E aí eles no filme se mostra cenas muito fortes, e ela fala, Carla Ortiz, que era a produtora boliviana deste filme, ela fala que realmente foi pensado assim, né? Por isso que foi chegar a ser nominado como Oscar. Mas isso trouxe debates de que a história pode estar sendo aí mal interpretada, né? Mas como é um filme de ficção, é isso. Eu acho que assim, há muitas histórias em Latinoamérica que nos unem, como ela fala, né? Há mais histórias que nos unem que as histórias que nos separam. E este festival que vai ser feito no junho, no Florianópolis, acho que é um intento de esse acercamento, né, nossos países, de conhecer nossas realidades. Ainda Brasil e os outros países de Latinoamérica, Sudamérica, sejam países que tenham uma barreira do idioma, somos bem, temos realidades bem próximas, bem cercanas. E não adianta ficar pensando que as fronteiras podem ser mais que essas histórias que nos unem.
Muito interessante isso que você coloca. Um outro filme que é bastante emblemático e que me fez refletir bastante foi o filme Libertador, que é também do seu país e conta a história de um grande líder latino-americano. Eu vi o filme nesse último fim de semana, não me recordo quando que ele foi produzido. Você tem esses dados?
Na verdade, Libertador é um filme venezolano, uma produção venezolana espanhola.
Coprodução,
sim. É bem caro, foi 50 milhões.
Sim. É recente a produção?
2011. Sim, e relata de Simón Bolívar, que foi presidente de três países. E este filme nos transporta até 1890, por aí, quando todos nossos países estavam como bajo la monarquía española, ¿no? Los españoles eran los que gobernaban toda la región. Entonces, Simón Bolívar fue a estudiar Europa. Él era de clase alta de Venezuela. Y en la historia de toda Bolivia, yo aprendo que el primer presidente de mi país fue Simón Bolívar. Ahí relata toda su vida y uno aprende eso en la escuela, aprende que también él ayudó a libertar a Colombia, Ecuador, Perú. Ahí las banderas también se parecen los colores, ¿no? Venezuela. Y hasta Panamá él ayudó, ¿no? Él realmente era un... Como él era de la clase alta de Venezuela, él estudió en algunas universidades europeas. Hasta esa influencia, ¿no? De tener un dinero para hacer una guerra. Eso se ve en el filme. Yo fui impactada por todas esas escenas. Son inspiradoras, ¿no? Uh-huh. Porque ese filme viaja en el tiempo, viaja en las geografías de nuestra Latinoamérica. Es impactante. Y realmente por eso también debió costar mucho dinero, que ten paisajes que es en los Andes, usted vio, ten paisajes en la Amazonia, y él se despojó de toda esa pues de riqueza para ir a viajar por lugares más recónditos de Latinoamérica y ayudó en la libertación de esos países. Él, bueno, en el filme muestra como alguien que inspiraba y a gente seguía a él, ¿no? Y por eso que esos países fueron libertos, se luchó mucho, ¿no? Y que yo vi lo que estaba leyendo es que España era coproductor de este filme. Y no relato muestra o español como dominador, ¿no? Y que él fue el que perdió en las guerras, perdió la monarquía. Interesante es participar de una producción de que hablar de sí mismos los españoles, ¿no? El filme lo recomiendo mucho. Até estaba pensando que a gente, a audiencia, podríamos hacer un tipo de olear el filme y debatir en las redes sociales para realmente ver cómo nuestros países, si no fuesen las fronteras geográficas, realmente... somos um.
Fernanda, com relação à produção nacional, né, esse incremento que teve a produção nos últimos 14 anos é uma oportunidade também do brasileiro se ver no cinema, né? Você é professora da rede municipal, né? Como que você vê essa lei que tenta incentivar que as escolas de educação básica trabalhem o cinema, né, nas escolas?
Foi um grande ganho essa lei, contudo, a implementação dela não se fez, pelo menos aqui no município de Florianópolis, não se deu de fato. Nós temos aí a parceria com, por exemplo, a diretora Luísa Lins, que é a diretora da Mostra de Cinema Infantil. Ela é uma grande incentivadora de formação de público infantil, e esse é um outro evento, até que eu gostaria de citar, muito importante, também é um dos maiores eventos de cinema infanto-juvenil no Brasil, é uma referência, e assim, a gente tem alguns casos. Eu, por exemplo, na minha prática, na minha escola, tentei implementar um cineclube. Só que como qualquer projeto, seja de rádio ou cineclube, qualquer projeto de extensão dentro da unidade escolar, a gente precisa de parcerias. E no caso da minha experiência, faltou talvez formação de professores para trabalhar com cinema e para a implementação do cineclube na escola. Então, assim, não adianta também apenas a implementação da lei, mas também toda uma formação de público, de profissionais envolvidos para a efetivação dessa lei na prática.
Sim. E lembrando aos ouvintes que o FAM, né, edição de 2017, ela vai acontecer do dia 20 a 25 de junho, no Centro de Cultura e Eventos da Universidade Federal de Santa Catarina. Tem várias amostras competitivas, também uma amostra especial que foi lançada esse ano, que é a amostra de videoclipes, né? Todas as informações estão no site www.fandetodos.com.br. E
já que a gente está falando de América Latina, também um outro evento que envolve a América Latina e que vai acontecer na Universidade Federal de Santa Catarina são as Jornadas Bolivarianas, do dia 15 a 17 de maio. Esse evento ele é comandado, né, ele é organizado pelo Instituto Estadual, Instituto de Estudos Latino-Americano, né, da nossa companheira Helene Tavares, professor Nildo Rix, e que esse ano ele tem como temática central a educação na América Latina, né, 100 anos da reforma de Córdoba. É, Marianela, como que você já teve experiência, né, do seu país, da Bolívia, também teve uma experiência na Colômbia, agora você está no Brasil, né? Como é que você vê as especificidades da educação nesses três países, né? Em que pontos que há convergências e divergências, né? Como que você analisa? Eu sei que é difícil a pergunta, né? Mas numa rápida síntese, assim, como que você avalia?
É, quando eu estudei na Bolívia, foi difícil entrar na universidade, né? Eu estudei na universidade pública, muito jovens querendo entrar, ingressar. Aí eu tive... estudei muito, dei as provas e passei. Aí eu fiquei bem feliz, assim, foi uma coisa, a meus 18 anos de idade, entrar na direito, foi, nossa mãe, estou aqui, já entrei na pública. Eu pagava ali $5 por ano, né, na minha matrícula. $5 por ano é muito pouco. E minha graduação foi na Bolívia, em Faculdade de Engenharia. Lá, depois, eu me apostulei uma bolsa em Brasil e não deu certo a primeira vez. O governo brasileiro dando bolsas para gente de fora, para internacionalizar a educação brasileira. E me apostulei outra em Colômbia. Então, fui para a Colômbia e lá realmente era muito caro o estudo. Né? Não é a mesma facilidade de estudar no Brasil. E na Colômbia é diferente. As universidades privadas são muito caras, as públicas realmente são quase inacessíveis. Os estrangeiros são poucos nas públicas na Colômbia. Os colombianos também, muita dificuldade para entrar. E questões como restaurantes dentro da universidade, lá na Colômbia nem na Bolívia tem. Então, agora que estou aqui, no Brasil, isso é uma coisa que eu valorizo muito, que no decorrer do tempo o Brasil foi mantendo um bom cuidado para o estudante, né, para estudar. Daqui em adiante, não sei como vai ser, mas até aqui muita gente de fora é bem-vinda. O governo, em parceria com organizações internacionais, no meu caso a OEA, e outras empresas privadas, Coimbra, vão apoiando de maneira, sei lá, que pensando que o estudante precisa um monte para viver, para estudar com tranquilidade. Eu vi também muitos estudantes brasileiros saindo do Brasil para conhecer outras realidades, para voltar. Né? Acho que essa comparação, né? Brasil, até agora, deu importância na sua educação. Também dentro da universidade tem um cuidado para estudante na sua alimentação, por exemplo, só para falar de algo. No São Paulo, na USP, eu visitei o restaurante, tem comida variada, se o estudante preferir algo integral, ele come. Lá no Pará é diferente, já, né? Aí é mais um clima mais quente, a comida também um pouquinho mais, menos quantidade, pela mesma situação social, mas acho que esse cuidado, cada universidade, assim como pode gestionar isso, está, porque está normalizado, né? E aqui, em comparação aos três países onde eu estudei e outros que eu pude visitar, as universidades de México, que podem chegar também em Cuba. A comparação, Brasil deu à sua educação uma importância que é difícil encontrar em outros. E espero que o estudante pueda exigir isso, lutar por isso. Por exemplo, Chile é um país que não pensa no estudante, porque precisa um estudante pagar por tudo e tem que pagar montos muito, muito caros, né? E o estudante boliviano, por exemplo, tem que se virar na questão do transporte, da alimentação, também aqui, mas lá é muito menos. Cada um se vira como pode, trabalhando e estudando ao mesmo tempo, nas suas realidades, né? Então, essa é a minha impressão, que até agora o Brasil mantive um bom status para estudante, pensando, sendo empático, né? E o estudante deveria se manter, porque isso eu acho bem sano. Agora, por exemplo, Chile, se um estudante quer estudar, tem que prestar-se montos grandes do governo, de empresas privadas, depois que sai da universidade, ele tem muita dívida para pagar. Assim que não conseguir trabalho, essa dívida vai sendo um estresse. Então.
Porque ele, na verdade, é como se fosse um crédito, né? Ele recebe um crédito do governo, depois ele precisa pagar essas mensalidades, né?
Isso.
E muitos, assim, às vezes você acaba a universidade e não consegue um emprego imediato, né? Uhum. Então, realmente, é bem importante isso que você está trazendo e compartilhando aqui com os ouvintes. Meninas, quero agradecer muito a disponibilidade de vocês vir aqui no Campest bater esse papo que foi bastante gostoso, né? Conversando aí sobre as produções latino-americanas. Mas antes de encerrar, deixo o microfone da emissora à disposição para que vocês possam fazer as suas considerações finais.
Bom, eu gostaria de agradecer o convite de novo, né, Valdeci? Adorei estar aqui na rádio. Assim, a primeira vez a gente fica um pouco nervosa, meio apegada ao roteirinho. Gostei da maneira como nós somos acolhidas por você. E adoraria ser convidada novamente, discutindo outras temáticas, né? Obrigada e um bom dia para todos os ouvintes.
Também gostei muito, de estar e de poder compartilhar este tempo em Brasil, estes 2 anos. E falando do cinema e também da educação, uma coisa que eu acho bem legal compartilhar é que tanto o cine como a educação são um reflexo, vou falar em espanhol, são um reflexo de seu tempo e de sua sociedade. Então, é muito importante dónde estamos, cómo estamos y con quién estamos, ¿no? Y esa unión que podemos tener entre nuestros países, poder estar juntos por buenas cosas, es importante. Muchas gracias.